Caro presidente, senador Aníbal Diniz, que preside essa sessão, prezado senador professor Cristóvão Buarque e demais ouvintes, colegas, é com muita honra que na tarde de hoje trago algumas ponderações, senhor presidente, sobre um tema que começa a despertar uma certa força, uma saliência no Brasil, no campo da geração de energia. Nós, no Brasil, até hoje, nós temos praticamente que ela é a origem da energia. Ela começou com a fóssil. A fóssil, ela tem seus problemas de poluição, seus problemas de contaminação, seus problemas de custos. Ela não é fácil, isso amarra, cria problemas. E nós temos o que mais predomina é a energia gerada com as nossas águas, é a hidrelétrica. A hidrelétrica, ela sem dúvida alguma é a que mais sobressai no Brasil hoje. Além disso, também tem seus casos, e estamos vivendo suas fases altas e baixas, e estamos vivendo um momento desses de falta d'água. E aí também gera problemas. É uma energia melhor, naturalmente, ela é o que mais facilita para nós no Brasil. Há condições de aumentar ainda, sem dúvida alguma, para expandir. Nós temos muitas quedas d'água, principalmente no campo de pequenas PCHs, de pequenas hidrelétricas. Mas, em relação às maiores, nós sentimos também as questões sazonais de chuvas, etc., como estamos a viver hoje no Brasil. Tem a da biomassa, ela já vem gerando energia, é um aproveitamento de restos, é no campo vegetal, é no campo do bagaço da cana, os resíduos, no aproveitamento desses setores que a gente forma a energia da biomassa. E, ultimamente, nós vemos também o surgimento, a caracterização da energia vindo dos ventos, tá? Dos ventos, que é a eólica, e mais recentemente a solar. Essa começa a ser, de um certo modo, ser caracterizada mais fortemente. Então, eu diria, senhor presidente, como diz a diversificação da matriz energética do nosso país, mais que uma alternativa ambientalmente sustentável, tornou-se um imperativo social e econômico. O alto custo e as danosas consequências ambientais nos afastaram, de forma quase definitiva, da aposta energética de base fóssil. Aproveitando o seu grande potencial, o país investiu fortemente na produção de energia hidrelétrica. O modelo, apesar de bem-sucedido, também apresenta suas dificuldades. Fica parcialmente sujeito a alterações climáticas e, ainda que em menor grau, também apresenta considerável impacto ao meio ambiente. Em virtude do já citado potencial hidrelétrico brasileiro, desprezamos o investimento em fontes alternativas, como a força dos ventos, do sol e da biomassa. Agora, esse cenário começa a mudar, como disse antes. Além dos parques eólicos espalhados em diferentes regiões do país, desponta de forma promissora a alternativa da produção de base fotovoltaica. No mês passado, abordei nessa tribuna a iniciativa da Eletrosul, com sede na capital do meu estado, em Florianópolis. Nesse diapasão, é preciso destacar a iniciativa pioneira da Eletrosul Centrais Elétricas, empresa de geração e distribuição de energia ligada ao sistema Eletrobras, com sede, como disse, em Florianópolis e atuação dos três estados do Sul, além de Mato Grosso do Sul e Rondônia. A companhia inaugurou o projeto que transformou sua sede administrativa em um complexo de geração fotovoltaica, o maior da América Latina, integrado a um edifício. A usina Megawatt Solar produz energia suficiente para produzir ou para atender aproximadamente 540 residências. Há mais de uma década, a estatal vem acumulando conhecimento na área, que se concretiza em uma planta de produção de energia e vitrine tecnológica para o setor elétrico brasileiro. Com potência instalada de 1 megawatt pico, a usina Megawatt Solar pode produzir aproximadamente 1,2 gigawatts-hora de energia por ano. Os painéis solares convertem a radiação solar em energia elétrica que vai para uma subestação coletora para ser escoada à rede elétrica local, senador Rollenberg, que acaba de chegar. No último domingo, a notícia de que o BNDES pretende financiar o nascimento de uma indústria nacional de geração de energia solar em grande escala aumenta as perspectivas futuras. O banco pretende conceder financiamentos subsidiados para a compra de bens importados, no caso painéis solares, para instalação de parques de energia fotovoltaica no país. Segundo a instituição, já existem cerca de 400 projetos de geração de energia solar inscritos para participar do leilão da empresa de pesquisa energética em outubro, com apoio do banco, que o BNDES. Somados, teriam capacidade para gerar cerca de 11 mil megawatts, mais do que uma usina de Belo Monte. Nesse aspecto, merece destaque ainda, senador Rollenberg, a louvável iniciativa do senador Ataídes Oliveira, autor do projeto de lei do Senado número 317 do ano passado, que terei a satisfação de relatar em nossa Comissão de Assuntos Econômicos. O texto prevê a isenção de imposto sobre importação dos equipamentos e componentes destinados à geração de energia solar. A medida, que economicamente causará um impacto financeiro insignificante aos cofres públicos, com renúncia estimada de pouco mais de 2 milhões, dará substancial incentivo ao setor. A ideia é que, com o crescimento da produção em larga escala, floresça no Brasil uma nova indústria capaz de suprir a crescente demanda energética. Com investimentos contínuos e os estímulos necessários, o Brasil terá oportunidade de ver diversificada a sua matriz energética, tanto através da fonte solar como eólica, professor Cristóvão Buarque. Dessa forma, poderemos garantir a autonomia energética mesmo em momentos de alterações climáticas tão necessárias ao desenvolvimento econômico. Isso tudo de forma ambientalmente sustentável e economicamente viável. No setor energético, por seu caráter estratégico, é preciso atuar com responsabilidade, planejamento de longo prazo e visão de Estado. Trago essas reflexões da tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas, porque entendo da importância que tem essa questão da geração diversificada de energia para o país. Nós precisamos, senhor presidente e caros colegas, ver uma solução diversificada. Nós temos que ter uma cesta de energia Não podemos ficar só na energia fóssil, que ela de um certo modo é poluente, é do carvão, não só nessa, tem que ter, é preciso. Nós não podemos ficar só na energia gerada da hidroelétrica, porque ela também tem suas fases que pode faltar água, como estamos vivendo na Cantareira, em São Paulo, em outros lugares. Nós não podemos ficar só na biomassa, que precisa, é preciso. Nós temos alternativas ainda na energia hidroelétrica. No meu estado, Santa Catarina, no sul do Brasil, tem muitas quedas. Ainda é possível, ambientalmente sustentável. Nós temos a biomassa, é possível. É o aproveitamento dos resíduos, sem dúvida alguma. É fundamental. Mas temos que continuar nas alternativas. E entendemos que a eólica, que já vem avançando bem no Brasil, a dos ventos vem avançando bem. Já temos diversos parques de energia dos ventos, que é a eólica, no país. Agora, ultimamente, e vem despertando interesse, a energia solar. E Santa Catarina deu um exemplo através da Eletrosul, da energia solar. E ela vem crescendo. A Alemanha, por exemplo, ela gera praticamente que 17% da sua própria energia, ela vem da energia solar. E veja bem que lá eles não têm tanta insolação como nós no Brasil. E isso é importante nós aproveitarmos, então, esse mecanismo, esse nicho de geração de energia no Brasil. Nós precisamos criarmos essa cesta diversificada de energia. Por isso que trago hoje à tarde para a meditação aqui no Senado essa questão. E quero aproveitar encerrando aqui no plenário. De um tema que nós vamos abordar logo mais. Quero aqui na presença do senador que preside a sessão, na presença dos senadores Cristóvão, do senador do Rolenberg, eu quero aqui destacar a presença de uma delegação que vem de Santa Catarina, de Florianópolis, para uma reunião que nós vamos ter logo mais na sede da Infraero, o órgão que vai tratar disso é a Infraero? Qual é que é? Infraero. É a direção da Infraero que cuida dos aeroportos do Brasil, né? Da comodidade, da mobilidade, das pessoas que vêm do mundo, que saem do Brasil. Então, a Infraero é um instrumento ligado à aeronáutica, ao Ministério da Aeronáutica. A Infraero é o órgão que cuida disso. E nós temos agora marcado uma audiência, logo mais, com a direção da Infraero, para tratarmos da questão do Aeroporto Internacional de Florianópolis, da capital de Santa Catarina. Uma questão que vem se arrastando, é um aeroporto que se destaca entre os 10 mais movimentados do Brasil, que tem um movimento entre os 10 mais movimentados do Brasil, mas nós estamos lá atrás em função das comunidades, do atendimento, não há condições as mínimas. Nós tínhamos o início de uma obra que a Infraero lançou já em 2008, se não me engano, já tem contratado. Já a coisa não anda, a coisa está emperrada, há um movimento não só na grande Florianópolis, há um movimento em Santa Catarina, há um movimento nacional, por que não dizer. E é por isso que eu destaco aqui a presença do presidente, eu vou até fazer questão de declinar aqui o nome das pessoas. Eu vejo aqui a Câmara de Vereadores aqui reunida, representada pelos vereadores, que é o Coronel Paixão, que é ligado à base aérea de Florianópolis, a nossa Força Aérea Brasileira, é vereador em Florianópolis, o vereador Paixão, está aqui presente. O vereador Vanderlei Farias, conhecido como Leda, também está aqui presente na tribuna de honra do Senado, por sinal, colega do senador professor Cristóvão Buarque, que está aqui presente. E está aqui também o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, o nosso amigo, o Sander de Mira, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Está aqui também da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Alexandre Bom, que trata da mobilidade também. O senhor Alexandre está aí? Está aqui presente também. Está aqui também o coordenador da questão industrial. Aqui, quem é que escreveu aqui? Daqui, o coordenador da competitividade industrial da Federação das Indústrias de Santa Catarina, da Fiesc, que é o nosso, é o Martorano? Egídio Martorano, que está aqui também presente. Pessoa muito conhecida, representando a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Está aqui presente também o Hélio Bairros. O Hélio Bairros é o presidente do Sindiscom de Santa Catarina. Está aqui presente também, está aqui o Hélio, com mais o vice-presidente do Sindiscão, que é o Flávio, também participando. Então, uma comissão representativa, senador Cristóvão Buarque, de Florianópolis, da Associação Comercial e Industrial da capital, também os representantes da Federação das Indústrias, representação do Sindiscom, do setor imobiliário, e também da Câmara de Vereadores. E dentre os vereadores se encontra o vereador Vanderlei Farias, que é colega de Vossa Excelência, do partido de Vossa Excelência, professor Cristóvão, um grande vereador Lela, que está aqui, é muito conhecido. Estão, e logo mais nós teremos o encontro com a Infraero para tratarmos dessa questão da mobilidade, porque não anda, não vai. Eu faço esse registro com muita honra da presença dessa comitiva e quando trataremos logo em seguida desse tema lá com a direção da Infraero. São essas colocações, além do pronunciamento propriamente dito que fiz no início, que é a questão da energia solar para o Brasil, uma grande alternativa. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.